entender que a diversidade ela é muito mais do que só uma inclusão. A diversidade é um mindset. Trazer diferentes mindsets para dentro da empresa é oportunidade de negócio.
Olá, meu nome é Carla Furtado e eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados castanhos. Eu estou vestindo uma blusa azul, sentada em frente ao microfone, num estúdio com fundo cinza escuro. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Microsoft Brasil Podcast. Seguimos para o segundo episódio da série sobre sustentabilidade nas empresas com a Juliana Dalben, que é gerente sênior de marketing de produtos para a indústria na Microsoft. Hoje ela recebe a advogada e especialista em desenvolvimento sustentável e direitos humanos, Vitoriana Gonzaga, para falar sobre os desafios de implementação do ESG. Como utilizar os dados recolhidos para os fins de sustentabilidade? O que diversidade de pessoas tem a ver com isso? Que fatores precisam ser incorporados para que as instituições de fato passem pelo processo do ESG e usem seu poder de indução social com mais eficiência e propósito? É o que vocês vão descobrir agora nessa conversa.
Muito obrigada, Carla. Meu nome é Juliana, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros, lisos, estou usando uma blusa azul e tenho fundo desfocado.
Olá, eu sou a Vitoriana Gonzaga, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros longos, mas no momento eu estou com o cabelo preso, o cabelo ondulado também, estou com fundo desfocado e estou sorrindo porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Muito obrigada, Vitoriana. Hoje, meu nome é Juliana, como eu falei, nós estamos aqui para o segundo episódio do podcast sobre sustentabilidade para a Microsoft Brasil. E a Vitoriana Gonzaga é minha convidada especial de hoje. É um prazer ter você aqui. A Vitoriana é advogada, especialista em desenvolvimento sustentável e direitos humanos, e ela tem uma vasta produção acadêmica e profissional na área. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre sustentabilidade além do ambiental. Bom, Vitoriana, eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre ESG e sobre a dificuldade de implementação, né? Qual que é o papel disso das companhias e qual a sua visão pelo que você tem visto no mercado hoje?
Bom, Juliana, eu acho que tem alguns pontos aí, né, que quando a gente fala em ESG, primeiro compreender que as dificuldades de implementação também estão associadas por esse tsunami, esse boom que a gente viu, acompanhou. Então, claro que tem esse momento de compreensão e adaptação. A temática de sustentabilidade não é de hoje, muito pelo contrário, já são algumas décadas, então também não dá para dizer que é uma coisa que todo mundo foi pego desprevenido, porque não é, já vem há um tempo essa temática sendo abrangida. Mas o que eu queria iniciar é dizendo sobre o interesse de ESG no Brasil. Uma pesquisa recente apontou, né, uma multiplicação aí dessa busca. Então, uma pesquisa do Google Trends, a pedido do Valor, apontou que cresceram as buscas pelo tema de ESG no Brasil em 150% em comparação a 12 meses anteriores. Essa pesquisa foi feita nos últimos 12 meses, de 21 até fevereiro de 2022. O Brasil foi o país latino-americano que mais pesquisou a sigla ESG nos últimos 12 meses e está entre os 25 países no mundo que mais buscou pela temática no período. Então, aí eu acho que é interessante mostrar como o ESG bateu o recorde no Brasil, né? Um recorde de busca. Acho que nunca os brasileiros buscaram tanto essa temática, o que mostra muitas coisas. Então, primeiro, essa ampliação, esse crescimento da compreensão dos impactos das atividades empresariais, da responsabilidade das empresas. Eu sempre costumo dizer que se as empresas compreendessem, né, que elas, a capacidade de transformação delas positiva, se elas se entenderem responsáveis pela solução dos desafios que o planeta enfrenta, a gente conseguiria responder aos desafios muito mais rápido. A gente pensa que hoje as empresas são grandes indutoras da sociedade, com tecnologia, inovação, com geração de emprego. Então, se a gente conseguisse essa compreensão das empresas de maneira genuína mesmo, verdadeira, eu acho que a gente avançaria muito. Então, é nesse sentido, assim, brevemente, o propósito, hoje existe uma maior compreensão do propósito das empresas, né, acompanhada de um modelo de negócio que não está só pautado em resultado financeiro. Então, indo contra essa visão tradicional do interesse do acionista. Acho que também aí um ponto que tem estimulado o crescimento da temática é a questão do avanço de data e informações. Então, hoje, se a gente pensar a possibilidade de metrificação das medidas, dos avaliadores, isso é muito por causa de tecnologia. E aqui um ponto interessante quando a gente fala em data, né? Pensar nessa compreensão dos dados, das informações, é entender como uma agenda de riscos e oportunidades, e que também conecta com valores, né? Se a gente pensar que hoje datas e informações estão associados... Quais são algumas dificuldades que a gente encontra, por exemplo, no social? Essa dificuldade de metrificação. Enquanto ambiental, existe uma facilidade maior. Então, como a tecnologia ela é aliada também para essa formulação de dados, né? E para essa, para a gente tangibilizar. Mas, essencialmente, acho que... Desculpa.
Não, eu estava concordando com você. Eu acho realmente difícil você tangibilizar a questão da tecnologia no social, como você falou, né? No ambiental, a gente tem visto aí a crescente demanda de tecnologia para ajudar com a questão de dados, para as empresas terem noção do que elas estão emitindo da emissão de carbono e como elas podem melhorar isso, mas as outras caixinhas, né, do ESG, a gente nem sempre tem esse auxílio. Realmente é um bom ponto que você levantou. Eu gostaria de que você falasse um pouco, já que você tocou no social, né? A gente fala muito das três caixinhas, ambiental, social e governança. Como que a gente pode ir além disso para a nossa implementação de uma boa estratégia de ESG?
Bom, eu acho que ir além da divisão das três caixinhas é primeiro também entender os desafios de implementação. Já conectando um pouquinho com a resposta anterior, acho que não existe uma receita de bolo, eu sempre costumo dizer isso, não existe uma receita de bolo, não vai ocorrer da noite para o dia, não é um processo orgânico, é preciso de decisão, ação e suporte. Então, acho que assim, compreender que o ESG, ele é uma viagem, um caminho e não um destino. Então, a gente precisa, assim, integrar os fatores na tomada de decisão e numa gestão dos investimentos como um todo, como um processo dinâmico e holístico, entender que é uma temática transversal. Então, quando a gente pensa que é uma temática transversal, a gente pensa que a integração, ela não é de uma área de sustentabilidade, uma área ESG. Não, ela é da empresa. E quando eu falo que ela é da empresa, eu estou dizendo que ela é transversal e vertical. Ela é uma agenda do CEO ao tático operacional, porque não adianta a gente ter ali o que tem de propósito se a gente não tangibiliza e coloca na prática. Então, ela tem que perspassar desde a estratégia até questões gerenciais, até o tático operacional. E ela é uma agenda também horizontal, numa medida em que ela não é uma agenda só para a área específica de relacionamento com investidores, para uma área específica de sustentabilidade. Ela é uma agenda também do RH, uma agenda de compras sustentáveis, uma agenda da área de logística. Então, é uma agenda da área de inovação, da área de recrutamento, né, do RH, como já comentado. Então, entender essa necessidade de compreender a agenda além de uma área específica já é um grande passo. E acho que, para mim, a grande dificuldade, eu acho que dessa compreensão do ir além das três caixinhas, é também entender que a agenda de ESG e sustentabilidade, muitas vezes ela é tratada como sinônimo, eu não entendo necessariamente que é sinônimo, eu entendo que são propósitos diferentes, mas a gente tem que entender que é uma agenda que ela tem que ir além dos reports, Juliana. Não é só comunicar aos investidores, não é ficar só aí. Então, quando a gente pensa numa questão do exercício do reporte, né, hoje a gente pensa nos indutores de mercado. O Fórum Econômico Mundial aponta que existem 180 atores no ecossistema de ESG. É muita gente. É muita forma, existem muitas formas de você reportar, existem diferentes indutores de mercado e não são processos baratos. Então, aí também conecta com o desafio de implementação. O drive da temática não tem que ser necessariamente como você reporta. Claro que aqui ninguém é inocente, entender que o reporte ele é necessário e ele é bem visto, porque você precisa comunicar para os seus diferentes stakeholders, seja eles seus consumidores, investidores, mas é entender que essa mudança de mentalidade não é só estar conforme, não é só ter estratégia, é realmente compreender os impactos dessa agenda, né? Criar valor, transformar. Então, isso muito propiciado por essa visão transversal e horizontal. E claro, quando a gente pensa nesses diferentes balizadores, indutores de mercado, um dos pontos que eu entendo é ferramenta não falta, aí também dialogando com tecnologia, a gente tem muita ferramenta, a gente tem muita... O mercado está num sentido de convergência, de compreender que a gente precisa de um ferramental padronizado, de compreender que esses diferentes atores, os diferentes laços
diferentes relatórios, ele onera muitas vezes a empresa. Então, essa produção de dados, ela também tem que ser muito cuidadosa, porque ela não pode gerar aquela frustração. Eu produzo dado, produzo dado para quê, né? Exato. Então, os dados, eles têm que ter a capacidade, muitas vezes, de também se dialogarem. Por que eu exijo da empresa um GRI, um SASB, um TCFD, se muitas vezes, para a área de atuação, o setor que ela atua, ela consegue corresponder ao que ela o que pedem dela. E aí também vem um ponto interessante, né? A gente pensa na produção de dados, mas a gente tem que pensar no requerimento de dados. Os bancos requerem dados, os seus investidores, os diferentes bancos têm diferentes pedidos de dados. Então, essa produção incessante de dados dentro das empresas, as pessoas precisam se preparar para responder os dados. Não é só chegar a um questionário. Os questionários são tricky. Não é tão simples responder questionário. Então, pensar também essa lógica crítica em relação à produção de dados. Os dados têm que ser de qualidade, porque senão a gente vira num sistema de checklist, checkbox, de conformidades, que muitas vezes não dialoga com a realidade. Porque no papel cabe tudo. Mas e a realidade? Principalmente nos aspectos sociais. Então, Ju, acho que é um pouquinho esse sentido, né, que eu queria trazer. E claro que sair dessas caixinhas também é entender que os dados, os indicadores, sejam eles quantitativos ou qualitativos, eles têm que ser monitorados de maneira contínua, né, num sistema aí de measure tools, de diferentes formas, ferramentas de gestão, de forma curso, não é só produzir, é alocar recurso posterior. Eu produzo dado para quê? Então, eu produzo dado para conhecer a empresa, eu produzo dado para reforçar ou questionar o meu propósito. Está fazendo sentido o caminho que eu estou seguindo? Para, claro, não só isso, mas eu produzo dado para me permitir entender como a temática também está sendo feita lá dentro, se eu preciso descentralizar, se eu não preciso, se eu preciso repensar o meu planejamento estratégico. Então, é um pouco assim, eu produzo dado para quê? Recentemente, um cliente me falou, né, eu trabalho com uma empresa de consultoria multinacional, e um grande questionamento era, eu queria entender melhor a minha atuação dos meus funcionários, a diversidade dos meus funcionários. E uma das coisas que a gente falou é, você quer entender a diversidade para quê? Para direcionar internamente, para criar vaga, porque faz diferença. Porque só perguntar qual que é a sua orientação sexual por perguntar, também não faz sentido.
Exato. Os dados, eles têm que provocar uma atuação, uma ação em relação a eles. Não apenas ficar gerando uma série de dados, dado por si só não fala muita coisa. E você tocou na questão da diversidade, né? Eu acho um ponto bacana. Quando a gente fala em ESG, não tem como não falar em diversidade e tecnologia também. Então, qual que é a sua experiência em relação a isso? O que você tem visto por aí em termos de tendências e como as empresas estão se comportando em relação a isso?
Eu acho que a diversidade, ele é um tema que para a gente é muito tangível, né? Porque eu costumo dizer que a diversidade... Eu vou dar aqui, né? A Hannah Arendt não sou eu. Hannah Arendt fala que os direitos humanos não são um dado, são um construído. E eu costumo dizer que, usando ela, que a diversidade é um dado, mas a inclusão é um construído. Porque a diversidade é um dado, Ju. Eu sou branca, você é branca. Outras pessoas têm outros marcadores sociais, orientação sexual. Então, quando a gente pensa em marcadores sociais, eu acho que é primeiro entender, de novo, não tem receita de bolo, não é orgânico, precisa de compreensão e transformação. Então, quando eu penso a diversidade, eu acho que entender que a diversidade, ela é muito mais do que só uma inclusão. A diversidade é um mindset. Trazer diferentes mindsets para dentro da empresa é oportunidade de negócio. Então, eu sempre lido com a diversidade como riscos e oportunidades. A falta de diversidade te gera riscos, riscos legais, riscos de imagem, reputacional, de retenção de talento, mas não só esses riscos, mas ela te gera oportunidade. Então, quando eu penso nos diferentes marcadores sociais da diferença, e aí eu estou falando de diferentes marcadores mesmo, muitas vezes, se a gente pensa nas produções de dado recente, tem uma produção muito agora, faz um mês que foi lançada do Ethos, por exemplo, em que eles falam sobre a presença de mulheres, negros, idosos, PCD nas empresas. A gente também tem que entender a diversidade para além dessas caixinhas muito tangíveis, né? Pensar aí quando a gente fala, por exemplo, em classes sociais, territorialidade, diferentes etárias, diferente background dentro da empresa, um grande desafio que eu vejo diariamente atuando em diferentes empresas de diferentes setores é a diferença de background. Botar um engenheiro com um advogado para conversar não é fácil.
Com certeza, eu sei bem.
Então, eu sou advogada, eu estou no meio de um monte de engenheiro de consultoria ali, riscos operacionais. Então, quando a gente pensa essa diversidade, esse leque da diversidade, entender que a diversidade é um dado, primeiro, eu já ouvi muito, hoje reduziu os discursos, tá, Ju? Mas eu ouvia muita gente dizendo, olha, mas vocês estão querendo que a empresa faça muitas vezes o que a política pública não faz. Porque se a política pública não inclui, eu preciso incluir. Eu demorei, inicialmente eu tinha uma certa restrição com esse tipo de fala. Hoje eu entendo de onde vem essa fala. Eu entendo que vem muitas vezes daquela empresa presente no território onde o Estado não está. Que vem daquela empresa que leva 5G para o campo, a empresa que leva vicinal, rodovia, tecnologia, gera emprego onde o Estado não está presente. Então, eu entendo que muitas vezes, quando a gente cobra a diversidade de uma empresa, pode parecer que é só uma cobrança. Existem tantos pontos positivos que a empresa faz e que ela proporciona, inclusive inclusão, sim, inclusão nesses territórios, quando você leva a geração de emprego para territórios ermos do país. Então, eu entendo de onde vêm essas falas. O que eu não entendo é quando a gente lida com a diversidade como se fosse uma coisa do outro. A diversidade não é do outro, a diversidade é nossa. E se eu estou falando que a empresa cresce e precisa de pessoas, eu preciso olhar para a diversidade para que a empresa cresça. Nesse sentido, né, eu queria trazer aí alguns dados, tá, Ju, sobre tecnologia, que eu acho que é interessante a gente abordar. Quando a gente fala em diversidade hoje na tecnologia, entrevistado, um estudo recente, né, Quem Cada Brasil, aí que tentou entender a realidade da diversidade nas equipes de tecnologia no Brasil, o que a gente viu é que sim, existe um retrato da diversidade nas equipes de tecnologia no Brasil, em que, com base em percepção, né, 64% dos casos, as mulheres representavam no máximo 20% das equipes de tecnologia. Ou mesmo, em 67% dos casos analisados, as pessoas que moram em bairros periféricos e vulneráveis representam o máximo de 10% nas equipes. Não há, em 85% das equipes, não há pessoa com deficiência. 32,7% do caso, não tem pessoa negra na equipe de tecnologia. E aí, né, 95,9% não tem pessoas indígenas ou de população tradicional, né, população tradicional aí, que seja quilombola, ribeirinha, indígena. Então, além disso, em 77% dos casos, um máximo de 10% declararam a orientação diferente da heterossexual. O que, que eu acho que esses dados mostram? Eu acho que mostram muitas coisas. Primeiro que a tecnologia, ela é a tecnologia é a diversidade, a tecnologia é a inovação. A tecnologia, ela questiona, né? Ela nos escancara os nossos, pelo menos para mim, tá? Escancara muitos dos meus gatilhos e dos meus medos de não conseguir ali lidar, de não ter tanta facilidade. Então,
com certeza.
A tecnologia, ela carrega uma maior responsabilidade, eu entendo, tá? Primeiro, porque a gente precisa estimular a inclusão das pessoas nas equipes de trabalho, senão a gente vai ficar sem funcionários.
Num país como o nosso, né? Num país tão diverso como o nosso, esses números que você falou aí são impressionantes, né? Você pensar que não ter representação de pessoas de áreas periféricas, uma cidade como São Paulo, por exemplo, que muita gente mora em periferia, né? E você fala, poxa vida, não existem pessoas que não acessam, não conseguem trabalho em empresas de tecnologia, é um papel muito importante que elas têm na inclusão, realmente.
Mas acho que é também entender aí numa posição um pouco de provocação, tá? Entender o papel da tecnologia num sentido também crítico, né? Quem são as pessoas que precisam de uma formação para trabalhar com tecnologia? As faculdades de engenharia hoje são faculdades tradicionais no Brasil, são faculdades que não são baratas, principalmente engenharia de informação, de tecnologia. Então, quando a gente pensa não só as questões de acesso à educação, mas quando a gente pensa acesso ao equipamento em si, né? E a gente vê dados relacionados à classe social. Então,
entender, eu costumo sempre dizer, né, essa produção, se a gente pensar nas diferentes responsabilidades e essa necessidade de não dividir em caixinhas, vamos sair de caixinhas, vamos pensar que o impacto ambiental, ele também tem um impacto social. Eu também costumo trazer como provocação quando a gente fala da reciclagem de lixo eletrônico. Essa reciclagem de lixo eletrônico, ela não poderia estar sendo direcionada num programa de inclusão social para pessoas que não vão só ser incluídas para aprender a trabalhar, mas que elas vão ser incluídas com emprego. Porque quando a gente pensa em plano de empregabilidade, também as pessoas acham muito que existem muitos mitos. E quando a gente fala em diversidade, a gente tem que lembrar que a gente está falando de vieses inconscientes, a gente está falando de muitas compreensões que a gente nem questiona. Então, a gente já associa a tecnologia ao masculino, mas isso é uma construção social. A gente associa a tecnologia à possibilidade de comprar aparelhos super tecnológicos, mas isso traz uma questão também social aí de acesso. A gente associa a tecnologia, muitas vezes, a um tipo de skill, mas o mercado da tecnologia tem outros skills que podem ser... que podem ser absorvidos. Então, eu acho que também em papel da tecnologia, pensar quais são os vieses inconscientes, quais são essas construções sociais que dificultam a inclusão da mulher, por exemplo, da pessoa negra, no mercado da tecnologia. Então, isso é sim uma responsabilidade da empresa, principalmente porque se a gente pensar hoje, das 100 maiores economias do mundo, 60, 69 são empresas, um dado de 2015, era pré-pandemia, a pandemia intensificou essa concentração de grandes empresas. 70% das maiores economias do mundo são empresas, não são PIB. Então, essas empresas, elas não podem ficar só com o ônus de um crescimento, com o bônus do crescimento, desculpa. Também tem o ônus de enfrentar essas situações difíceis na sua corresponsabilidade. E se a gente está falando de uma visão enraizada na sociedade que dificulta mulheres ir para engenharia mecatrônica, que seja, eu desconheço, tá? Também é papel da tecnologia questionar esses vieses. Então, fica aí um chamado, tá?
Achei excelente essa reflexão para todos nós aqui. E principalmente para a gente refletir o quanto sustentabilidade vai além de ambiental, do ambiente, vai além das questões que a gente acha mais fáceis de serem endereçadas, né? A questão social muito importante, a questão da diversidade muito importante. Eu adorei o nosso papo. Infelizmente, a gente vai acabar por aqui, mas eu acho que fica aí o chamado para todo mundo refletir e realmente endereçar essas questões. Temos uma oportunidade de melhoria, isso que é o mais bacana. Te agradeço, Vitoriana, pela sua presença aqui com a gente e espero manter o contato com você também. Muito obrigada.
Obrigada pelo convite.